No dia 27 de janeiro do ano de 2013, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma das maiores tragédias dos últimos anos abalou o Brasil. Na Boate Kiss, um incêndio matou 242 pessoas e deixou 636 pessoas feridas.
Vamos embora.
Ocorre que no teto dessa boate havia uma espuma utilizada para isolamento acústico por conta das músicas altas que tocavam ali. Entretanto, um dos membros da banda Gurizada Fandangueira, que estava fazendo uma performance no local, apontou um objeto com fogo próximo ao teto onde estava a espuma. E essa espuma pegou fogo, e ela expelia um gás tóxico. E o resto é história. Com direito a documentário, 30 mil páginas de processo, mais de 8 anos e 10 dias de um júri extremamente midiático e extremamente tenso e aguardado, tivemos quatro condenações pelo artigo 121 do Código Penal, ou seja, homicídio. Homicídio que nesse júri foi considerado como doloso. E no final do julgamento, tivemos uma reviravolta digna de cinema.
Os réus estão condenados e a pena definitiva de cada um deles é 22 anos e 6 meses de reclusão para Elissandro, 19 anos e 6 meses de reclusão para Mauro, Marcelo e Luciano, 18 anos de reclusão. Eu estou decretando a prisão dos quatro, pedindo que se observe a dispensabilidade de algema e que eles sejam conduzidos com toda dignidade.
Ocorre que a condenação foi muito polêmica, não só pelo número de pessoas envolvidas, mas também e principalmente pelo direito envolvido. Repercutiu em todo o universo jurídico. E neste vídeo estaremos perguntando: esse julgamento foi realmente justo? Primeiro passo para entender esse julgamento, a gente precisa entender um pouco também de processo e direito penal. Sempre que há um crime, um longo processo de investigação é conduzido. Esse processo de investigação é conhecido como inquérito policial. Nesse momento, a corporação policial se empenha em entender todos os elementos que envolvem o crime. E depois que a investigação é concluída, o delegado de polícia, que é o presidente do inquérito, quem comanda o inquérito, envia ao promotor um relatório com tudo que aconteceu. E o promotor é o responsável por dar início ao processo penal propriamente dito, pois até então tudo que havia era uma investigação, inclusive podia dar em nada. O promotor também dirá em qual crime se encaixa a conduta do investigado, conhecido como opinio delicti. E agora, pela primeira vez, não mais investigado, mas sim acusado, tem a oportunidade de se defender com todas as garantias legais. Pois até então, quem detinha o poder de fazer tudo é o Estado, tanto de investigar, buscar provas e acusar, como fez o promotor. E nesse momento, sendo necessária uma barreira importantíssima para que o julgador não cometa abusos, como acontece em estados autoritários. Essa barreira é o advogado. No Brasil, a gente utiliza algo chamado sistema acusatório, onde nos diz que durante o processo penal existem vários papéis a serem desempenhados, assim como aconteceu no caso da Boate Kiss. O primeiro deles é o acusador, representado pelo promotor de justiça, membro do Ministério Público, que ele vai atrás das provas e acusar, nesse momento, alguém que já se configura como réu. O segundo papel fundamental da defesa, protagonizado pelo advogado, que tem a função de apontar os erros do acusador. Quando o acusado não possui dinheiro ou condições financeiras para pagar um advogado, nesse momento também entra o papel do defensor público, que seria como um advogado para pessoas que não têm condições financeiras. E por fim, o julgador, representado pelo juiz, que deverá ouvir ambas as partes e proferir uma sentença, uma decisão. Esse sistema, ele se opõe ao famoso sistema inquisitorial, onde os papéis de acusador, defensor e julgador eram reunidos na mão de uma única pessoa, o próprio juiz. Ainda temos resquícios desse sistema no nosso país. Mas isso é um tema para outro vídeo, é algo bastante denso. Para esse vídeo é o suficiente. No caso da Boate Kiss, o julgamento foi a júri. Esse é um dos maiores emblemas do direito. O júri onde a gente tem sete jurados, os quais determinarão se o réu é ou não culpado. Mas o juiz não tem que fazer esse papel? No caso do júri, não. No caso do júri, quem tem o papel de dizer se é culpado ou não são os jurados. E o juiz fará o que se chama de dosimetria da pena, ou seja, irá ver a culpa dos condenados, irá dizer quão alta ou quão baixa, será a pena desses acusados, agora também condenados. O júri sempre acontece quando há um crime doloso contra a vida. Nesse caso, um homicídio, um assassinato. Entretanto, há outros casos, como um aborto, que também comumente vão a júri. No caso da Botkiss, o promotor, o acusador, após receber toda a investigação policial, emitiu sua opinião no sentido de que o fato foi um homicídio doloso. Acontece que essa opinião vai de contramão contra a maior opinião dos juristas do Brasil, uma vez que é um ponto extremamente polêmico. Será mesmo que os dois membros da banda, os dois sócios da Boate Kiss, agiram com dolo? Mas espera aí, antes de continuar, a gente precisa entender exatamente o que é dolo, se há ou não subdivisões no dolo. Pela definição do Código Penal brasileiro, no artigo 18, inciso 1º, temos que o crime é doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Em outras palavras, você comete o crime porque você quer cometê-lo sabendo que é crime. A culpa, ela se opõe ao dolo. Também no Código Penal, artigo 18, inciso 2º, temos que a culpa é aquele ato cometido por imprudência, negligência ou imperícia do agente. Ou seja, o agente não teve a intenção direta de produzir o resultado, mas por um ato ou uma omissão errada sua, acabou produzindo o resultado. Seria o exemplo de um atropelamento em alta velocidade. A pessoa que estava dirigindo o carro, ela não tinha intenção direta de matar ninguém. Mas o ato de dirigir acima dos limites da velocidade da via foi um ato imprudente, o que pode ter ocasionado uma morte. E nesse caso, seria um crime culposo. A importância de entender esses conceitos não é uma questão acadêmica, pois se trata do coração do que estava no caso da Boate Kiss. Quando o crime acontece de forma dolosa, mais reprovável a conduta e maior é a pena. Quando o crime acontece de forma culposa, menos reprovável é a sua conduta e também menor é a pena. Mesmo assim, dentro da culpa e dentro do dolo, nós temos subdivisões, onde há um dolo mais gravoso e outro menos gravoso, e uma culpa mais gravosa e uma culpa menos gravosa. E é o que a gente vai entender agora. Dentro do dolo, nós temos dois principais tipos. O dolo direto e o dolo eventual. O dolo direto é aquele quando eu tenho a intenção direta e inequívoca de produzir um resultado. Te dei uma facada porque eu quis te matar. No dolo eventual, não. No dolo eventual, você não tem a intenção direta de produzir aquele resultado, mas você assume um risco enorme de produzi-lo. E mesmo sabendo que ele pode acontecer, você é completamente indiferente ao resultado. Trazendo, por exemplo, do rapaz que estava em alta velocidade, talvez se ele estivesse embriagado em alta velocidade durante um racha, não seria mais culposo. Seria dolo eventual. É evidente que se você tiver num racha embriagado, a chance de você atropelar alguém é muito grande. Mas o prazer de dirigir é maior do que o seu medo de cometer um crime. Agora que a gente entendeu um pouco mais sobre dolo, vamos entender também um pouco mais sobre culpa. Dispar de algumas diferenças da doutrina, a culpa é dividida principalmente em duas grandes alas. Culpa consciente e culpa inconsciente. Na culpa inconsciente, você não consegue prever o resultado. Na culpa consciente, você prevê o resultado, que lhe é algo possível, mas você acredita sinceramente, de maneira subjetiva, que você pode evitá-lo. Para esclarecer ainda mais, o conceito de culpa consciente é o seguinte. Quando o agente prevê que a sua conduta pode levar a um certo resultado lesivo, embora acredite firmemente que tal evento não se realizará, confiando na sua atuação para impedir o resultado. Tudo isso importa muito, porque antes do incêndio, no caso da Boate Kiss, houve fiscalização não só pelos bombeiros, não só pelo Ministério Público, como pela Prefeitura. Ou seja, tivemos múltiplas fiscalizações e nenhuma delas apontou o tamanho do risco que seria aquela espuma, sendo inclusive concedido o alvará de incêndio pelos próprios bombeiros, o que deixa muito estranho, no mínimo, dizer que os membros da banda e os sócios da boate tinham pleno conhecimento do risco. Uma vez que você presume que o alvará de incêndio concedido para a sua empresa é verídico, uma vez que são feitos por peritos e especialistas em incêndio. Bom, agora a gente tem que falar um pouco do júri propriamente dito. Um dos júris mais midiáticos dos últimos anos. Tivemos discussões e embates acalorados, dos quais nem as testemunhas conseguiram fugir.
Na sua pre...
entender, doutor.
Só um segundo. A mim o senhor não vai interromper. A mim o senhor não vai interromper. A mim o senhor não vai interromper. Quando eu estiver falando, o senhor não vai falar. Nem que seja para dizer, por favor, posso, nada. O senhor vai ouvir, depois o senhor fala. Vamos combinar dessa maneira?
Acontece que a própria natureza do direito prevê esse tipo de embate. São teses distintas entre acusador e defensor que estão tentando ser adotadas para aplicação em um paciente que no caso é o acusado, o réu, e o bem jurídico a ser cuidado, a ser tutelado, é um dos de mais alta importância, a liberdade, razão a qual fica tão acalorado os debates de um júri.
Tu nega o que tu escreveu? Me disse! Me disse, tu nega! Ele negou. Então, sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que...
Fala numa
Ó,
voz aceitável que eu
olha aqui,
discuto com o
olha
senhor,
aqui, ó. Eu
tá?
vou ter que tirar essa página, porque isso aqui não vale nada. Ó, o que ele fala não vale nada. O livro é muito bom, mas o que tu diz aqui, ó, não vale nada.
Curiosamente, uma das teses utilizadas pelos advogados, que no primeiro caso seria de que os réus não saberiam que estavam cometendo um ato ilícito, utilizaram dos livros e a doutrina do próprio promotor, do próprio acusador, que também escreve sobre direito penal. E subsidiariamente, ou seja, caso não fosse adotada essa tese, eles estavam tentando encaixar o crime culposo, que é como a maioria dos juristas viu que seria o resultado desse caso. E o livro utilizado foi o mesmo rasgado no vídeo que acabou de aparecer para vocês. O juiz ficou famoso nas redes, principalmente pela sua conduta rigorosa e também a sua cadeira gamer. Fizeram muitas piadas, teve muito meme sobre isso. Atuou de forma bastante rigorosa mesmo. É conhecido por ter penas altas e severas. Como se consolidou de fato no caso, uma pena extremamente alta para este tipo de situação. Atualmente, a defesa disse que tentará anular esse julgamento por potenciais nulidades.
Considero apelativo e desnecessário isso. E digo mais, considerarei ainda pior se o próximo passo disso, que aí é especulação minha, não estou querendo precipitar o que talvez o senhor não fizesse, deixo claro. Mas se daqui a pouco ele se emociona, pede desculpa, etc., aí nós estamos realmente caminhando para uma fancaria que não vale a pena realizarmos aqui no júri.
Se isso aí está constrangido, eu paro imediatamente, porque se não estiver, é ela.
Está constrangendo a acusação.
Os 10 dias foram cansativos para todos: jurados, juízes, advogados e promotores. Mas o processo está longe de acabar. Mesmo depois de 8 anos rodando esse processo e 10 dias de júri, ainda saiu apenas a primeira instância. Existem todas as instâncias a serem percorridas pela defesa. Acontece que no final desse julgamento nós tivemos uma reviravolta impressionante. Pois mesmo jurados tendo condenado os réus pelo crime doloso, ou seja, o acusador entendeu que era doloso, assim como os jurados se convenceram da argumentação da promotoria, os réus não foram presos. Ou melhor dizendo, o juiz que estava ali mandou prender os agora condenados, mas mesmo assim eles não foram presos. E é isso que eu vou explicar para vocês aqui agora.
Eu estou decretando a prisão dos quatro, pedindo que se observe a dispensabilidade de algema e que eles sejam conduzidos com toda dignidade. Só fala no microfone, só para a gente. Ah, já está circulando? Oi? Não, sim, claro. Bom, eu recebo agora a comunicação que o Tribunal de Justiça concedeu um habeas corpus preventivo. Mantenho inteiramente a minha decisão. Entretanto, acrescenta ao final, tendo em vista a comunicação de concessão de habeas corpus preventivo em favor dos réus, suspendo a execução da decisão que proferi e, não obstante o habeas corpus aluda a apenas um dos acusados, parece intuitiva a necessidade de estender-se a todos.
No Brasil existe algo chamado presunção de inocência, que nada mais quer dizer que todos nós somos considerados inocentes até que se prove o contrário. Mas veja bem, não houve uma sentença condenando? Isso não quer dizer que já houve um crime e já está provado? Não ficou óbvio? Bom, isso tudo pode ser considerado como uma verdade no mundo dos fatos, mas no mundo do direito é preciso ir um pouco além. Para que o Estado possa te condenar, executar a sua pena, ou seja, te punir, ele precisa seguir uma série de etapas e seguir rigorosamente o que está escrito na lei. E para que você possa ter a sua sentença executada, a sua pena executada, precisa que haja o trânsito em julgado. O trânsito em julgado nada mais é o momento do processo onde não cabe mais qualquer recurso e não há nada a se fazer se não executar a pena. Ora, e no caso da Botkiss nós tínhamos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta instância. Estávamos apenas na primeira. Mas o juiz não sabia disso, então por que ele decretou a prisão dessa mesma maneira? Entramos em mais um ponto extremamente controvertido. Em 2019, tivemos o pacote anticrime, que nos disse que, para condenações acima de 15 anos, a execução da pena poderá ocorrer de forma imediata. Acontece que essa lei foi criada muito depois do caso. No momento dos fatos, sequer havia projeto dessa lei. Sem falar que a sua constitucionalidade ainda está sendo avaliada pelo Supremo Tribunal Federal, que é o maior órgão judiciário do país. Mas veja bem, tivemos a regra, presunção de inocência. Temos a exceção, prisão quando há mais de 15 anos. Então por que eles não foram presos no final? Bom, pelas duas argumentações que eu mostrei antes, um desembargador, que nada mais é do que um superior do juiz, entendeu através de um pedido de habeas corpus, que é como se fosse um recurso pedindo que haja a soltura de alguém, que a chance daquele juiz, pelo histórico de condenações severas e de prisões, talvez fosse mais prudente conceder esse habeas corpus, não permitindo que houvesse a prisão. Posteriormente, o promotor ou acusador foi até o STF, solicitou ao STF que cassasse, ou seja, que derrubasse esse habeas corpus, o que foi concedido de forma liminar e depois confirmado pelo ministro Luiz Fux. Isso também gerou uma grande polêmica, uma vez que não há recurso que o Ministério Público possa ir diretamente ao STF, sendo um processo que, de certa maneira, podemos dizer que é bastante midiático. Com todas essas reviravoltas, não é à toa que, de acordo com o ranking World Justice Project, Rule of Law Index 2021, a justiça criminal brasileira é considerada como uma das piores do mundo. De 139 países avaliados, o Brasil ficou na posição 112. Entre os medidores utilizados na pesquisa estão a efetividade das investigações, a duração razoável do processo, a capacidade de prevenção criminal, a imparcialidade do sistema de justiça, a ausência de corrupção e o respeito ao devido processo legal. Não há dúvidas que esse foi um dos processos mais controversos dos últimos anos no Brasil. Assim como foi a Lava Jato ou o Mensalão, ainda a gente tem muito a aprender no processo penal brasileiro e também enquanto sociedade. O procedimento do júri não foge dessa crítica de forma alguma. E embora seja uma garantia muito importante, está longe de ser perfeito. E ainda precisa se aprimorar muito para realmente garantir a justiça. Falando em garantir justiça, afinal de contas, o processo da Botkiss foi ou não justo? Tenho que dizer para vocês que ainda existe muito caminho a ser percorrido. Só saiu da primeira instância. No momento que eu estou gravando esse vídeo, existe recurso pendente na defesa na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então realmente é um processo que ainda provavelmente vai demorar muito tempo. Mas digo de antemão para vocês, me parece mais um processo midiático do que um processo técnico. Lembro que esse vídeo, na maior parte, não passa de uma opinião. E tudo aqui pode ter margem para discussão, sim. Afinal, o direito é uma área muito rica em detalhes. Peço para vocês que, se tenham gostado desse vídeo, que curtam ele, comentem, deixem suas dúvidas aqui embaixo, qual pode ser o próximo vídeo, e compartilhem. Um grande abraço e até mais.